Agora eu recebo aqui com muita satisfação nos nossos estúdios o Paulo Valini, diretor-secretário do Sindicato Rural de Cascavel. Nós vamos falar sobre o cenário da bovinocultura, da produção de leite, que por sinal o Paraná é o segundo estado maior produtor de leite do Brasil, perde apenas para Minas Gerais. Mas mesmo sendo o segundo maior produtor, está passando por um processo de transformação, se assim podemos colocar. A gente vai entender um pouquinho esses altos e baixos, esses momentos difíceis que este setor tão específico da bovinocultura vem passando. Paulo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço estar aqui
E
junto
aos
de
ouvintes que
vocês.
tiverem dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Paulo, explica para nós como que o Paraná, que é o segundo maior produtor de leite do Brasil, vem passando por esses momentos de sensibilidade, momento de transformação quando a gente olha para a produção de leite aqui no estado.
Bom, a atividade leiteira é uma atividade que ela sempre sofreu com altos e baixos. Isso já de muito tempo. Então, tem períodos em que a atividade está muito boa e tem períodos que a atividade realmente ela não fica tão boa. E então nós estamos vendo que nesses períodos, quando a coisa não está boa, muitos caem fora da atividade, acabam deixando porque ele às vezes não é um profissional da atividade, por isso que a gente tem observado que está havendo uma profissionalização muito grande dos produtores. Aqueles que realmente acham que a atividade compensa, eles estão mudando, eles estão se tecnificando, estão investindo na atividade. Enquanto que outros que acham que a atividade não é boa acabam saindo. E evidentemente que nós temos períodos onde que está um pouco melhor e períodos que está um pouco pior. Nós temos passado, principalmente no decorrer desse ano aqui, que no início os preços do leite estavam bons para o produtor. Estava dando uma margem, uma rentabilidade. Mas com o passar dos meses, começou a cair demais. Então, fez com que os produtores entrassem em desespero, podemos chamar assim, né? Então, o produtor, aqueles que têm interesse, tá indo atrás de palestra, de profissionais que possam ajudar. A discussão, teve muita discussão, inclusive eventos que nós tivemos na semana passada aqui na Expovel, onde se discutiu muito o que fazer com o leite. E evidentemente que o próprio governo do estado tomou uma iniciativa que foi muito importante, que foi a proibição da importação de leite em pó. Porque estava se importando uma quantidade desmedida, sabe? O fato de importar, mas que seja proporcional, uma coisa que não vá prejudicar o produtor, até a gente entende. Mas quando se deixa a quantidade grande de importação, evidentemente que isso daí vai diretamente complicar a vida do produtor.
Na última sexta-feira aconteceu uma reunião, o segundo encontro de produtores de leite de Cascavel. O que foi discutido nessa reunião?
Foi discutido, além dos problemas, né, que está se passando pelo setor, também foi discutido a questão de tecnologias, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, tudo no sentido de fazer com que essas crises sejam minimizadas. Infelizmente, nós vamos ter períodos ruins. Isso não tem nem dúvida que nós vamos ter. Então, o produtor ele tem que estar preparado, ele tem que saber o que fazer nesses momentos. Se ele ganhou um pouco mais num período que estava bom, ele sabe que ele tem que fazer uma reserva para o período que vai estar um pouco pior. Então, houve muita discussão nesse sentido, até ou se falou de tecnologia. E evidentemente que a preocupação agora do produtor é fazer com que ele passe por esse momento que está ruim.
Essa proibição agora da importação do leite em pó pode dar um respiro, um alívio para os produtores de leite?
Ah, isso não tem nem dúvida, porque sabe que todo esse leite em pó que acaba entrando aqui no Brasil, ele acaba sendo reidratado e colocado no mercado. Então ele é um produto que competia com a produção natural aqui que nós temos, né? E então isso daí eu acredito que é um passo muito importante para tentar reverter um pouco desse problema.
E essa questão ela acaba também trazendo aqui todos os problemas tarifários em torno disso, porque veja só, temos aí um agravante, porque após o aumento no volume de leite em pó importado, principalmente do Uruguai e da Argentina, que acabaram se beneficiando da isenção da tarifa externa comum, que é um mecanismo que elimina impostos entre os países do Mercosul. Resultado, esse cenário causou um desequilíbrio de preços e inviabilizou a produção em diversas propriedades. Não à toa, Paulo, muitos produtores, como você já colocou no início da nossa entrevista, acabaram deixando a produção de leite, né? Porque realmente ficou muito inviável manter a produção em dia.
Exatamente. Então, porque também nós não podemos esquecer de uma coisa. Durante todo esse período, os insumos subiram e eles não caem de preço. Mesmo que a situação do leite, o preço do leite em si, ele acaba caindo, mas os insumos não caem de preço. Então fica difícil para o produtor ele continuar recebendo menos e pagando mais pelos insumos. E a gente sabe, se você quer produzir bem, se você quer ter uma alta produtividade, você tem que ter um custo maior. Você vai comprar mais ração, medicamentos, tudo para cuidar dos teus animais para que eles sejam bastante produtivos. E a outra coisa também que nós comentamos no início, você falou da questão do Paraná ser o segundo produtor, muitos laticínios que vieram para o Paraná e principalmente para a nossa região. Então isso daí está demandando mais leite, então houve com que muitos produtores se tecnificaram e estão mudando a sua forma de produzir, né? Produzindo com mais tecnologia, para justamente atender essa demanda que nós estamos tendo.
Nós tivemos também um protesto esses dias na BR-277, onde os produtores estavam reivindicando esse olhar voltado para a produção, e com isso, querendo ou não, esse clamor foi ouvido, né?
Auxiliou muito, na verdade,
propor ali iniciativas para tentar socorrer esse setor.
Exatamente,
né?
Porque se você não faz nada, parece que está tudo bem. Então eu acho que o setor se manifestou de forma ordeira, mostrando para o governo que a coisa não está boa, que o governo tinha que tomar uma iniciativa e tomou. Então nós esperamos que isso daí venha ajudar agora da maneira como o produtor consiga receber o preço um pouquinho melhor, porque nós vamos ter, principalmente no Paraná, somente o leite produzido aqui na região.
E a ideia também é propor isso nacionalmente, não é? Porque não é apenas o Paraná, né? Mas outros setores também.
É, eu acho que é importante essa manifestação. Você veja, há pouco tempo atrás, nós tivemos o mesmo problema com a tilápia, que queria se importar também dos países da Ásia, para concorrer diretamente com o nosso produto aqui. Houve uma manifestação e o governo acabou recuando. Então, eu acho que a mesma coisa tem que acontecer com o leite. Não é que você tem que esbravejar, tal, não, tem que ser mostrando através de planilhas, de custos e tudo mais, que nós não estamos mais competitivos com esse produto que está vindo de fora.
Isso mesmo. Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Paulo Valini, diretor-secretário do Sindicato Rural de Cascavel, sobre o cenário do setor leiteiro na região. Bom, até aqui, Paulo, nós falamos bastante sobre a figura do produtor de leite. Mas qual é o impacto de toda essa movimentação no mercado para o consumidor final? Porque às vezes o consumidor, ele por não estar dentro dessa realidade, ele às vezes não se dá conta do quanto um problema lá na produção pode afetar o consumidor final. Como que tem sido isso?
Primeiro, a questão é a seguinte. Se você for hoje no supermercado, você vai ver litro de leite vendido até mais barato que uma cerveja de menos de 500 ml. Então, são duas coisas completamente diferentes que eu estou falando, mas nós estamos falando de um alimento. E comparado com uma cerveja, então, provavelmente deve estar havendo algumas distorções nisso daí, né? Então, a questão é que tudo isso acaba impactando, evidentemente, né? Então, o produtor, através desse trabalho que ele vem fazendo, a questão da ajuda do governo nos momentos, naqueles problemas pontuais, fazem com que dê uma esperança maior para o produtor. Então, se ele sabe que ele tem que fazer determinadas coisas, ele tem que melhorar a sua tecnologia, ele tem que cuidar melhor do gado, ele tem que mudar a sua estrutura, ele vai ter confiança para fazer isso daí, né? Tenha também recursos para fazer, que seja juros bastante aceitáveis nesse investimento que ele vai fazer, nós podemos mudar um pouco o panorama da atividade leiteira. Então, é uma somatória de coisas que vão acontecer. E o produtor, evidentemente, ele sempre fez a parte dele. Precisa melhorar em alguns casos? Precisa, mas ele vai atrás. Então, eu acho que essa soma de possibilidades vai fazer com que ele realmente continue na atividade.
Paulo, você disse há pouco que uma das movimentações que tem sido notada, além dessa mobilização toda, além da nova lei sobre a proibição da importação, é a questão da profissionalização, onde os produtores que querem ainda investir nesse ramo vão ter que se capacitar, vão ter que se profissionalizar um pouco mais, enquanto outros talvez preferem abrir mão da atividade, encerrar ali a atividade leiteira e buscar alguma outra frente. Então, essa profissionalização, onde ela pode ser construída? Através das entidades representativas? O que nós temos até aqui para justamente proporcionar essa capacitação?
Bom, uma das partes que está apoiando é a Federação da Agricultura através do Senar. Existe um programa que nós iniciamos em janeiro desse ano, onde que é assistência técnica e gerencial. Então, nós temos um técnico que vai todo mês na propriedade, ele vai fazer um acompanhamento da questão gerencial. Ele não vai interferir na questão lá de saúde dos animais, a melhoria da genética dos animais, não. Ele vai mostrar para o produtor que, às vezes, tem determinadas coisas que precisam mudar, porque não está tendo resultado. Ou ele está pagando demais ou está recebendo de menos. Então, isso daí, nesses 10 meses que o projeto está em andamento, nós já tivemos surpresas, sabe, nesse sentido aí. Nós tivemos produtores que estavam utilizando ração de forma não adequada para aquele tipo de animal. Então, apesar dele ter economizado, na mudança que ele fez, ele aumentou a sua produtividade. Então, são exemplos que a gente tem, né? E a federação e o Senar e o próprio sindicato, porque a gente acompanha todo esse processo aí, já foi um grande passo que está sendo dado de oportunidade. Nós temos os cursos do Senar. Nós tivemos a semana passada, por exemplo, cursos lá no sindicato sobre casqueamento ligado à questão dos animais, da pecuária de leite. Enfim, o governo fazendo essa questão da lei aí, que também está, de uma certa forma, ajudando o produtor. E o produtor, ele tem que enxergar realmente se ele quer melhorar a sua atividade. Porque não adianta também ter todas essas possibilidades e o produtor não enxergar que ele quer melhorar. E para a gente, para surpresa também minha, principalmente, quando nós fomos atrás das pessoas, dos 30 produtores, para participarem desse programa de assistência técnica gerencial, eu conheci produtores com pequenas áreas, com alta produtividade e investindo no negócio. Então, quer dizer, o filho já participando, o filho sendo sucessor, então, quer dizer, eles enxergaram que era um bom negócio, porque senão não estariam fazendo isso daí. Então, nós temos possibilidade de mudança, de melhoria, tudo, desde que todos, como eu já disse antes, todos esses fatores aí sejam adequados e a disponibilidade do produtor de leite.
E as associações cooperativas podem fortalecer também fortalecer a produção de leite, não é?
Sim, através de assistência técnica, deixando profissionais à disposição do produtor. Então, existe a possibilidade de reversão? Existe. E cada um tem que fazer a sua parte.
Isso mesmo. Sendo assim, Paulo, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender para a gente falar um pouquinho do panorama da produção leiteira aqui na nossa região, no nosso estado. Paraná, que é o segundo maior produtor de leite do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais, mas mesmo com essa boa posição, vem passando por transformações e, como já bem colocado aqui pelo Paulo, agora talvez seja aquele momento de organização, dos produtores olharem para a profissionalização, sempre buscando fortalecer o setor a partir também do trabalho que as associações cooperativas realizam. Paulo, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço e estamos à disposição.